Sexta-feira, dia 6, sexta-seja, vejam só, por isso é que às vezes me engano, porque no fundo estes batem mesmo com o dia do mês, com o dia da semana. Sexta-feira, dia 6 de agosto, é um privilégio enorme estar na sua companhia e para nós é uma honra saber que está desse lado, porque escolhe cada manhã para começar o dia com a Regional do Centro. Sexta-feira é dia de termos connosco o jornalista Lino Vinhal para nos ajudar a entender alguns dos temas da atualidade. E o tema maior desta atualidade, deste verão, é precisamente o tempo. Qual é a leitura que faz? É mesmo alterações climáticas que estão aí, Lino Vinhal? Bom dia.
São, há alterações climáticas bastante. Sim, lembro que fazia um frio danado.
E vai passar
Houve uns dias de julho que estava um calor danado. Agora tem estado uma temperatura mais razoável, mais suave, mas dizem que vem para aí um calor danado. Isto são alterações climáticas. De outras, que é presumível que sim, não sei, Carlos, acho que o mundo, mas pronto, há estudos científicos que apontam nesse sentido, e quem seria eu para estar a desmentir isso? Não vou desmentir. Agora, sou um bocado conservador nessas coisas, porque os dados científicos que se expõem, os dados estatísticos melhores que se expõem, não têm séculos, têm cento e poucos anos. O mundo tem milhares de anos. Portanto, eu tenho alguma dificuldade, por intuição, não há aqui nada de científico, nada que resultante de um estudo mais ou menos elaborado. Não, o que eu acho é que ao longo da existência do mundo, com tantos e tantos séculos passados, houve muito zonas de muito calor, zonas de muito frio. É a própria
natureza.
A natureza e o globo é por sua natureza instável, climaticamente instável. Isto chega com os dados que se tem apontado e a que se vem agora juntar, porque como é que se entende que a Europa, que o mundo esteja a arder todo, e como é que
o Brasil esteja
em 2017 ardeu tanto e não em 2018 já ardeu menos? Claro que isto tem as suas leituras. Uma delas, por exemplo, é o partido que estiver no poder se arder menos, vem dizer fomos nós que conseguimos salvar as coisas enquanto nós estivemos no governo, ardeu muito menos. Permite todas as leituras. Eu acho que havia um olhado na minha terra, diz, mas porquê é que vocês andam preocupados? Vão ao sul, preocupem-se com o sul, não se preocupem com a morte, porque a morte não é questão vossa, não é da vossa conta. Está a ver? Da vossa conta é a saúde. Da morte alguém trata. Quem tratou do nascimento, quem tratou, digamos,
de nos colocar cá,
também trata do resto. Isso não são contas do vosso rosário quando chegar, e ninguém vai fora da sua hora, todo mundo vai na sua hora. Aqui também penso que a natureza tem regras próprias, e o homem está muito longe. Nós vivemos e falamos e galvanizamos-nos com aquilo que a gente sabe relativamente à natureza. Mas não leva mal que lhe diga, nem leva mal que lhe diga, que aquilo que a gente não sabe da natureza é infinitamente mais
maior do que
aquilo que a gente
só
sabe.
Só temos mesmo que em cada momento.
Mas aceito que. Mas eu sempre conheci a Figueira da Foz ali. Mais palmo, menos palmo, foi sempre ali. Eu sempre vi o Mondego, vi por ali abaixo. Está a ver, não? Vi por ir ali acima. Portanto, há aqui algumas regras. Que nós não devemos, que eu penso que é precipitado nós tirarmos conclusões sem que elas, com os elementos que temos, que são ainda curtos. A ciência é curta, a ciência, e sobretudo esta ciência no domínio do estudo da natureza, tem 200 anos, tem 300 anos.
A volta disso. Fica aqui esta reflexão. O tema da atualidade forte também tem a ver com os Jogos Olímpicos, naturalmente, e temos aqui uma polémica, não sei porque é que ela surgiu, do Pedro Pichardo, que ganhou o triplo salto, é o nosso campeão olímpico desta vez, mas instalou-se aí uma pequena cripocose.
E levando na cara, porque o pai, que é o treinador dele, como sabe, ficou danado com ele.
Queria mais.
Não, tinha ele dito que era 18 centímetros e ele ficou uns centímetros e o pai ficou. E ter-lhe-á dito mais ou menos assim, isto tive acesso a estas coisas, ter-lhe-á dito, e perdoou-te porque fostes o primeiro que ganhasses a medalha de ouro, não te perdoava. Porque o que estava combinado entre nós era que tu estouravas com os 18 metros e tu não estouraste com os 18 metros. E estes centímetros aí, podes ter a oportunidade de os ter estourado para a tua vida. O pai diz que é muito exigente e tal. Ora, eu tenho, vamos lá ver. Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, já falámos aqui bastante dos Jogos Olímpicos. Eles acabaram por correr para Portugal em termos desportivos melhor do que eu estava à espera, e não me surpreenderia que ainda pudéssemos ter aí uma ou duas medalhas ou referências religiosas. Pronto, sei. De modo que, em número de medalhas, foi um ano claramente bom. Nós não tivemos medalhas naquelas modalidades que enchem o olho, que enchem o mundo, atletismo e por aí fora, que não tivemos a Carlos Lopes, a Rosa Mota, é verdade que não tivemos, mas o atividade olímpica também não é só isso. A atividade olímpica é também isto, olha, saltar isto. E se você se der, a televisão, por acaso, passou fez uma ilustração na notícia interessante sobre isso. Mas eu também a tentei fazer. Ontem cheguei a casa, fui buscar uma fita métrica e pus até aquilo, dei a volta ao espelho retrovisor do carro. E depois puxei por aí fora, fui até à beira dos 18 metros. E comecei a ver, um tipo para saltar realmente isto no ar. Ou o chão encolhe, ou o gajo estica muito. Porque é grande, é, faço essa experiência, é maior, é que a gente saltou 17 metros, a gente sabe que 17 metros é um bocado, não é? É uma passada grande. Mas depois, no chão,
ter a noção real,
aquilo realmente é grande. Portanto, agarrando-nos a este princípio de que os Jogos Olímpicos visam a gente uma certa superação da capacidade física do homem, acho que foi interessante, e nesse aspecto está Portugal e os Jogos Olímpicos estão conseguidos.
Estão bem.
O gostava de referir aqui esta questão do Pichardo, porque ele não conquistou apenas o ouro, ele conquistou, já tinha conquistado a liberdade, mas conquistou uma outra medalha de ouro exatamente para a liberdade, porque é um caso muito, e eu faço questão de assinalar isto, porque não vejo os factos, tento não ver os factos esportivos de uma forma isolada. E você veja o percurso daquele homem, que acabou por ter de renunciar ao seu próprio país, que era um país que tinha resultados desportivos olímpicos grandes.
Cuba,
República Democrática Alemã, que já não existe, e países da União da Orla da União Soviética, incluindo a própria União Soviética, eram, digamos, de onde vinham dois terços, digamos, das medalhas olímpicas mais conquistadas, porque eram regimes que levavam isto de uma forma muito, muito controlada pelo governo. Já expliquei aqui que faziam daquilo também uma espécie de afirmação das vantagens do seu regime autocrático, ditatorial, que e não tínhamos medo das palavras, um regime altamente ditatorial, faziam disso uma bandeira para mostrar que eram regimes superiores aos regimes das democracias, ao estilo da democracia ocidental, afinal, as coisas não eram assim. Este homem, para ganhar medalha de ouro, teve que fazer exatamente o percurso contrário. E o facto de ele ter tido a coragem de fazer isso, e a oportunidade, porque outros o teriam feito se tivessem também tido oportunidade, porque há muita gente que passou a vida a fugir de Cuba, da ditadura de Cuba, para as democracias, e contrariamente ao que ainda hoje muita gente que anda por aí, não fugiu do regime de Portugal muita gente para ir para o regime de Cuba. É que esta história de é preciso ser sério, mas ser sério não é fácil. E nisto é preciso ser sério. Há muita gente que fugiu de Cuba para o mundo, e fugiu de Cuba e fugiu de outros sítios para estes países, digamos,
democráticos.
Mas você diga-me quantos portugueses é que tiveram que fugir de Portugal para ir para Cuba. Não teve que fugir absolutamente nenhum. E se quiser ir, o país diz: oh, meu caro amigo, o aeroporto é lá. Faz favor de apanhar o avião, vai instruir o processo e vai-te embora. Portanto, conquistou-se aqui também liberdade. Com esta medalha olímpica, traz também liberdade. E isto não é absolutamente nada indiferente aos Jogos Olímpicos. E não é nada indiferente, digamos, à minha sensibilidade enquanto pessoa. Depois, e aqui sim já há algum mérito, pode ir para Cuba, e eu também não lhe o quero tirar, nós estamos na presença de um atleta e de um homem com superior educação. Quando ele consegue isto e vem dizer, esta medalha é uma medalha de Portugal, não é bem uma medalha minha, é uma medalha de Portugal, é a única forma que eu tinha, ou a forma mais sadia que eu tinha, para agradecer a Portugal ter-me aberto as portas, esta medalha, portanto, é de Portugal. E é verdade. E é verdade, é por isso que tem aqui esta componente de liberdade. Está a ver? É porque isto não tem apenas 18 metros, tem 18 metros de distância. Tem uma infinidade de metros de comprimento de distância em termos de liberdade. E ele teve essa clara noção. Esta é a vitória de Portugal, porque ao ser um país livre, ao ter-me permitido que viesse para aqui e o tal, fez com que conquistasse aqui uma medalha olímpica da primeira grandeza. Portanto, quando alguns de nós queremos diminuir esta... Ah, ele não é português, ele é naturalizado português. Vamos ser...
Quantos não são, não é?
Quantos não são, e vamos ser rigorosos. É que isso que... alguns olhos, à luz de algum entendimento, pode ser um, pode diminuir o feito, não vejo que tenha qualquer razão para isso, mas que pode, mas se o virem por este lado, de que ele deu a Portugal um enorme, ele percorreu uma distância que é um hino à liberdade em Portugal, e eu isso não me calo.
Daí não ter entendido aquela polémica com o Nelson Évora. Acho que não havia necessidade de um homem com a dimensão também em termos de palmarés desportivo como o Nelson ter entrado nestas picardias apenas porque. Ou a gente não sabe o que é que está por trás.
Não, Carlos, não. Serão ciúmes. O Nelson Évora teve uma geração desportiva em que foi rei e senhor. Né? Onde foi rei e senhor. Ele também concorreu por países estrangeiros. Também não foi, concorreu só Portugal. E foi um grande rico e um atleta. Depois foi surpreendido por uma coisa que a gente estamos todos a contar, mas somos todos surpreendidos. É o raio da idade. É que a idade surpreende-nos e nós sabemos que ela vem, mas a gente fica sempre surpreendido. E ele que foi um atleta e reluía eventualmente ainda mais algum tempo, se entretanto as mazelas, porque aquilo também... o puxa, às tantas não dá para esticar mais, está a ver. E o Nelson Évora também foi um grandíssimo atleta, que é de são devidos todos os agradecimentos, ilustrou Portugal, levou alto o nome de Portugal, encheu de orgulho também Portugal, mas estas coisas depois, anca aqui, joelho acolá, aquilo, coluna além, aquilo às tantas distorce aqui um bocado o trapézio que é a nossa estrutura óssea, o trapézio recente-se, e às vezes as coisas vão mais que é natural.
Dele. Outro facto é o início da volta a Portugal, foi na passada quinta-feira.
E aí uma palavra muito, antes que se faça tarde, de muito de estímulo para o EIFABEL, que é a empresa da nossa região, é a nossa terra. E que não só um atleta seu ganhou 100% das etapas da Volta a Portugal 2021, 100%, são só duas, mas são 50%. São as disputadas, pronto. Venceu com raça, e isto cá está mais uma vez, e isso eu gosto de ver. Raça do rapaz, ele ontem ia estourando, mas era a terra dele, ele queria lá chegar. E aquilo se tinha mais, se aquilo tivesse mais de 200 metros já não dava, não é? Aquilo já não dava, porque ele tinha uma data de galifões atrás dele e por aí fora, de maneira que parabéns a ele, que fez, e é um grande atleta, ele não vai ficar nos primeiros na volta, até porque eles continuaram a ganhar as etapas, à quinta ou sexta etapa já fez a volta dele, não é? Ele não está para ficar ali mais 8 dias à espera dos outros, e faz muito isso bem. Parabéns a Fatel, Valpel, e Fapel, que tem quatro atletas nos 10 primeiros. Preciso, distâncias muito pequenas, mas nós estamos com uma etapa verdade, só o Pro praticamente não conta. Tem 4 atletas aí, está em primeira por equipa, e quando esta volta está, foi toda ela desenhada, e vinha ela toda, todo mundo anunciava, e creio que com algum fundamento, que é mais um ano para o Porto alardar as suas qualidades e a sua aposta no ciclismo. Repare que o Presidente até foi ao prólogo e foi isto tudo, o Porto a apostar no ciclismo, e ainda bem, entre estes mesmos 10 primeiros, o Porto tem 1 e Salgueiro tem 8º. Claro que isto vira, e amanhã já começa a virar, sobretudo, já vira hoje, mas já vira sobretudo amanhã, porque aquilo põe-se aquilo a subir, e aquilo a subir, o raio da bicicleta puxa para trás, é o motor que puxa ao contrário, não é? O rabo do gajo e a bicicleta, a certa altura, começa a puxar para trás e vai sair uma chatice. Mas isto só joga, só vale a favor do atleta do Ifapel, como é que se chama, do Rafael Reis. Ele diz, não, deixa-me apanhar as uvas enquanto eu lhe chego, portanto aqui vem um gajo mais alto e ele apanha-me as uvas e eu não fico sem uvas nenhumas, ele anda a apanhar as suas uvas. Portanto, eu acho que a Ifapel está de parabéns e tem uma Ifapel. O Dr. Américo, por exemplo, aposta nisto, porquê? Porque é exatamente, faz o nome, dá prestígio à empresa, tem um quanto de civilidade, de tornar possível estas atividades de outra maneira no Rio, e o retorno é este. O retorno é que se fala de Ifapel, ele não vende mais um aplique de instalação elétrica por causa disso, provavelmente. Venderá, com certeza, mas a ideia é, sobretudo, dar aqui consistência à designação, à firma, de modo que está a conseguir resultados. E deixa-me terminar evocando aqui uma outra equipa da nossa região que também seguiu, na altura, um percurso idêntico, depois as circunstâncias alteraram-se e os anos passaram. A Órima, que teve, foi da região, não foi também das primeiras, porque ninguém sabe, mas eu vou dizer União.
União de Coimbra?
União de Coimbra também teve uma equipa na volta a Portugal. Pois teve. E foram dos mais poupados. Eu estou, União, sempre tive muito carinho para a União, e estou habituado à União, tenho todo o respeito para a União. E foram dos mais poupados porque no mesmo prazo da volta deu para eles irem à volta e tirarem as férias na praia. Está a ver, naqueles 15 dias de volta a Portugal, foram, vieram-se embora. Também não estava para andar muito tempo. A terceira ou quarta etapa via-se embora, estava calor, mas também lá andou. Mas voltamos à Órima, em que o Mário Miranda de Almeida, falecido, e um homem, um grande empresário da região, a quem a região muito deve, que soube aproveitar um grupo de jovens que na Colombófila de Cantanhede tinha começado a brincar, leia-se Casas de Mel, leia-se Abrantes, o Abrantes já faleceu, falta-me aqui um, que eram sobretudo ali um tripé de uma eficácia enorme, que ofereceram a disponibilizaram ao Órima a organização e aquilo tudo, que tiveram uma equipa de ciclismo, modesta ao princípio, nos jovens, vagarinho, espalharam o nome de Cantanhede e de Órima por aí fora, com gente que não tinha experiência, mas com uma enormíssima dignidade a representar Portugal. Portanto, a região centro, se pegar nas coisas, é muito bem capaz disto. E a Ifapel, que hoje tem, digamos, o seu estaleiro mecânico, a sua sede em Águeda, não deixamos estar na região centro, e tem belíssimos atletas, como se vê.
E já que falamos do desporto, vai começar aí o futebol, e regressa com 33% da capacidade de cada estádio, ou seja, o público volta de novo às bancadas.
Eu devo dizer que em grandes estádios de Portugal nós já estávamos a obedecer a essa estatística muito antes da pandemia. Nós já não tínhamos grande parte dos estádios, nós já tínhamos o de Coimbra, inclusive, já nem isso nós atingíamos. Portanto, tem que ir com cuidados, e faz bem. Carlos, Está visto. Nós agora vamos para o alto mar, estamos no alto mar, com pandemia mais força, menos força, nós temos que conciliar com a vida, vamos fazer uma fé muito grande na vacinação que está a subir, e se isso se mantiver, vamos em frente.
No fundo está aquela máxima, temos que aprender a viver.
Temos que aprender a viver com ela. Viver.
Outro tema que começou a semana tem a ver com a baixa natalidade. Na região centro, menos 219 crianças no distrito de Coimbra, comparativamente ao ano passado. Estamos a falar do primeiro semestre deste ano. E, no fundo, é uma tendência do mundo, não é?
É uma tendência do mundo e que se torna mais notória nos países pequenos, onde o valor mil não vale o mesmo aqui ou na Índia. Está a ver? Mil crianças a menos na Índia, são mil, é verdade, mas tem um significado. Mil crianças em Portugal é a mesma quantidade, mas tem um outro significado e outra repercussão. Ó Carlos, o problema é um problema muito difícil, porque o que houve foi uma mudança profunda da mentalidade e a civilização mudou. O papel da mulher no mundo hoje é outro, não é já... Continuando a ser mãe, mas a função da maternidade, da procriação, deixou de ser, digamos...
um objetivo por si.
E o objetivo principal, às vezes, do próprio casamento, em que em determinados regimes, onde era preciso muita mão de obra, onde não havia emprego fora de casa, de modo que era procriar, era um dos fins do próprio casamento. Hoje não é. E, tendo a mulher conquistado um outra forma de vida, eu não digo que é superior que é inferior, eu não vou por aí, mas hoje temos outra cultura de vida. Não, ninguém está à espera, e é aqui que alguns autarcas eventualmente leram mal, e se continuarem a ler mal não resolvem problema nenhum, porque isto não se resolve dando mais de 200 euros por nascimento, ou 500 euros por nascimento. Isto não resolve problema nenhum. Alterando determinadas condições, sobretudo laborais, à mãe, que nós nos conseguíssemos caminhar nesse sentido, mas isso era uma revolução de costumes, de cultura e até de governação, e nós não vamos. Se você der à mãe 4 ou 5 anos para ficar em casa para acompanhar os filhos, se você der à mãe, por exemplo, lhe permitir que ela, em vez de faça o seu horário completo, não fazendo as 8, mas fazendo as 4, está a ver? E o Estado chamando a si o encargo, não pode onerar as empresas... Com isso, não é? E é ao Estado que compete suportar as diferenças e, eventualmente, pode tentar inverter isso. Mesmo assim, difícil. Porque hoje a mulher ganhou a plenitude do seu ser. E quer ser um ser de corpo inteiro e de alma inteira. E ter 6 filhos é limitativo.
Como antigamente acontecia, não é? Antigamente as próprias famílias geravam dentro delas próprias a mão de obra.
Eu conheci pessoas, eu ia dizer que vi a minha mãe sempre grávida, não vi porque eu fui o último, está a ver? mas o meu irmão mais velho de certeza que viu, pois eu fui o último do oitavo, você agora faça as contas e veja, mas conheci mães, que as conheci sempre, digamos, com a barriga grande. Era
e com orgulho.
E com muito orgulho.
E na altura com muitas dificuldades.
E a minha mãe diz, eu tive 8, mas um morreu, ela diz, tinha 7, eu tive 7, mas se eu tivesse tido possibilidades eu tinha tido 14, porque um filho, o ter filhos, os filhos uma vez vindos, são sempre poucos.
São sempre poucos, é uma paixão enorme. Outro tema de atualidade na nossa região tem a ver com uma nota que vimos nos jornais, primeiro no Facebook do Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, que de certa forma se despedia, dizendo um obrigado pelos anos todos de trabalho, e temos o privilégio de o ter connosco também a esta hora da manhã, o Engenheiro Júlio Norte.
E eu cumprimento daqui o Engenheiro Júlio Norte com muita, muita simpatia, com um grande abraço, e agradeço-lhe que ele tenha vindo aqui para a gente ter aqui duas ou três bocas de má língua. Pode ser, Sr. Presidente? Bom dia.
Vamos embora.
Vamos embora a isso. Eu sei que o Sr.
Presidente... A sua conversa estava muito agradável e eu também queria meter a colherada.
E eu acho que, como, é que eu ia pedir exatamente para nós começarmos por aí. Porque quer, digamos, a nossa geração, quer a sua experiência como homem público, quer a sua experiência como um profissional de alta qualificação ao longo dos anos que levou de vida, a sua ponderação sobre esta matéria é importante, porque é de muitos de nós, é importante de muitos de nós, e é uma questão que está em cima da mesa, e que a gente não vê como se vai resolver, mas eu também...
Muito bem.
Vamos ouvir a sua colherada, ao seu presidente.
Vamos começar já por aí.
Isso mesmo.
Então, primeiro quero agradecer a vossa gentileza para comigo, que sempre existiu, naturalmente, e depois dizer-lhe, tal como o meu amigo, o meu pai teve 8 irmãos e a minha irmã e a minha mãe 6. E portanto, também nasci em famílias grandes. O que não aconteceu comigo ou com a minha irmã, porque cada um de nós tem 2 filhos e, portanto, já é uma situação diferente. Mas eu, quando cheguei à Câmara, uma das minhas grandes preocupações foi a grande queda que estava a haver na taxa de natalidade. E então tentei invertê-lo. E o facto é que, neste momento, sou dos poucos concelhos que está a fazer essa inversão. Fruto de quê? Fruto de muito trabalho e, no fundo, também de um bocadinho daquilo que estava a dizer. Mortágua, neste momento, não tem desemprego, tem pleno emprego, portanto, esse problema não se põe. Depois, criar as condições ideais para que os jovens tenham condições para ter filhos. E uma delas foi logo um apoio financeiro para a natalidade, 2.000 euros, sendo que esse dinheiro, metade, 50% dele, teria que ser obrigatoriamente investido em Mortágua, portanto, ou seja, ir à farmácia, ir ao supermercado, etc., com produtos de Mortágua, e os outros 50% seria para acompanhar no crescimento da criança. O que significa qualquer coisa, portanto, este processo acontece em 2 anos, porque nem toda a gente sabe gerir muito bem o seu dinheiro, o que significa um acréscimo de cerca de 80 euros por mês no agregado familiar, o que é significativo. Depois, como tínhamos emprego, como tínhamos esta alavancagem e como tínhamos creche desde o berçário e temos apoios sociais nas escolas do melhor que há no país e com escolas de excelência, eu penso que reunimos as condições para este fator.
E a Mortágua foi dos poucos concelhos que inverteu isso.
Sim, exatamente. Mortágua foi dos poucos que fez isso e é com muita satisfação que eu hoje, ao preparar o próximo ano letivo, há meio dos dias, com o diretor, tivemos a agradável surpresa de ver já mais uma turma no pré-primário no próximo ano.
O que não deixa de ser muito significativo.
Num concelho como o nosso é muito, muito importante. Portanto, o primeiro pontapé está dado, agora...
Claro que este problema está engata num outro, que é a baixa da população a nível geral no país. Os censos vieram demonstrar isso, não tanto quanto eu esperava ou receava, mas Portugal precisa de população e precisa de atacar por cima e por baixo, ou seja, precisa pelo nascimento e precisa também por importar gente. Isto importar, abrir as portas.
Nós temos estado a fazer isso e temos uma comunidade imigrante bastante grande. E no mundo do trabalho, tem vindo até, nomeadamente o Brasil, temos já uma comunidade muito grande, até porque não temos neste momento mão de obra e houve um crescimento incrível.
Mas é por isso, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que eu fiquei surpreendido com a sua decisão, a gente já fala sobre ela, porque nós estávamos todos, e eu particularmente, o Sr. Presidente tem provas disso, eu estava muito atento e achava que o Sr. Presidente tinha feito de Mortágua em diversos fatores um oásis dentro, digamos, deste nosso interior, que gente da administração central, muitos deles nem saberão que existe. E Mortágua, pela sua razão...
Eu tenho que lhe abrir os olhos para saberem que Mortágua existe. E que Mortágua, que é uma terra do interior, mas que tem qualidade de vida melhor do que a maior parte das vilas e cidades do litoral. Essa foi a minha grande luta e conseguia. E, portanto, esse é um fator, para mim, de orgulho. Uhum. Exatamente por isso, porque quem cria num concelho que tem 8.900 habitantes. Nós não tivemos grande agora com os novos censos, mesmo sendo um concelho envelhecido, proporcionalmente aos outros, fomos também aqui da região, dos concelhos que retiram de Coimbra e algumas cidades que cresceram ou que andaram lá perto, nós fomos dos que menos perda tivemos. E isto acontece porque nós criámos 1.400 postos de trabalho nestes últimos 4, 5 anos. 1.400 postos de trabalho em 800 e tal habitantes é qualquer coisa do outro mundo. Portanto, neste momento, e como eu há tempos dizia ao Carlos, Coimbra e Viseu estão a servir de dormitórios para Mortágua e em especial para Tondela, que são dois concelhos que estão neste momento em crescimento, nomeadamente em postos de trabalho. E isto não acontece por acaso,
Nestas coisas nada acontece por acaso.
Claro, e os nossos parques industriais que estão extremamente pujantes, e eu se calhar ainda antes do final do mandato ainda vou ter que arranjar espaço para mais duas empresas, por isso elas não vêm para aqui, como perguntava na TVI agora, no fim de semana passado, porque é que elas vão para Mortágua? Não vão para Mortágua porque lhe criei as condições ideais para eles irem, porque senão tinham ido para outro concelho qualquer. E como também eu expliquei na altura, quando eles chegam, são recebidos e são acompanhados até o início da empresa, ou até a empresa começar a laborar. A partir daí, eles ganham a sua autonomia e já não precisam de um presidente da Câmara para nada. Embora eu esteja sempre vigilante, e ao longo do seu percurso, eu vou estar sempre do lado deles quando eles têm um problema para resolver. Portanto, mas é uma ingerência indireta da parte do Presidente da Câmara ou do Executivo.
E desejada.
Portanto, eles têm a sua autonomia. É bom sinal eu ir só visitá-los ou ir almoçar com eles, quando eles me convidam para isso, porque eu sou daqueles que não tenho medo de almoçar nem com os empresários, nem com os empreiteiros, como se costuma dizer. Eu não tenho, nesse aspecto, sempre vivi por causas e a causa pública para mim.
Mas eu fiquei surpreendido com a sua decisão, ao seu presidente. Fiquei surpreendido, não estava a contar que se fosse embora.
Olha, tudo na vida, nós temos que saber entrar
e eu creio que o seu presidente também não estava a contar, pois não?
Depende do contexto. É assim. Eu tive 20 anos na Misericórdia e soube entrar e soube sair. E saí por uma porta grande. E, portanto, fiz obra e, como eu dizia antes de entrar para a Câmara, ia lá deixar mais dinheiro do que o que ia encontrar na Câmara. E foi verdade, porque na Câmara encontrei dívidas e lá deixei lá 1.300.000 euros ou coisa do género. E, portanto, na Câmara o processo foi similar. Eu comecei e não tive nunca complexo algum do passado de 24 anos que eu tinha tido como vice-presidente. Fiz parte de uma equipa, tinha o meu projeto e avancei com ele. Concretizei praticamente todos os objetivos. Ainda vou lançar obras até ao final do mandato, e estou a 1 mês e tal do final, mas na próxima semana vou já lançar mais uma série delas, porque tenho dinheiro e tenho... faz parte dos meus compromissos e, portanto, eu vou fazer isso, que é para eu poder dizer que cumpri praticamente a 100% o que eram os meus objetivos. Mas, na maior parte deles, foi muito além disso. O porquê da decisão? A decisão, é preciso não esquecer que eu, durante todo o tempo que andei a estar em Coimbra, estive sempre ligado aos conselhos diretivos, essas coisadas todas. Depois fui para o meu conselho de origem de Tondela e fui para a Assembleia Municipal, onde estive 4 anos. Depois vim para Mortágua, tive 3 anos na oposição, porque também é bom nós termos a noção de que é estar na oposição e sabê-la fazer. E eu soube fazer oposição ao ponto de, a seguir, termos ganho a Câmara e depois também houve uma coisa que eu sempre fiz na vida. Por isso é que a minha tranquilidade era total. Eu nunca quis depender da política e não devo nada à política, pelo contrário. Eu nunca, tudo que conquistei foi por eleição. Nunca, de forma alguma, eu estive à procura, como se diz agora, nunca fui um boy, nem um jotinha. Fui sempre, fiz o meu trajeto profissional como engenheiro, como professor, e depois fui para a Câmara. E na Câmara havia ciclos de 4 anos, e eu podia ganhar o primeiro, não ganhar o segundo, mas desde 89 que aconteceu um facto incrível. Eu nunca perdi uma eleição, tanto na Misericórdia como na Câmara, etc. E, portanto, os ciclos fazem-se. Eu fiz o meu ciclo na Misericórdia, que foi grande, foram 20 anos. Fiz os 24 anos como vice-presidente da Câmara, mais 3 como oposição, e agora ainda poderia fazer mais um mandato. Só que há um conjunto de fatores que me levaram a tomar esta decisão. Primeiro porque a questão familiar, que a minha esposa está à beira da reforma, e que foi uma mãe extremosa, uma mãe a quem eu tenho que prestar sempre uma grande homenagem, porque foi ela que praticamente criou os meus filhos, porque a minha filha já nasceu comigo na política e o meu filho tinha 5 ou 6 anos quando eu entrei nesta vida. Portanto, ela foi uma grande mulher, que teve de tratar da vida de casa, voltamos ao tal problema das mães e o porquê de ter mais ou menos filhos. E ela teve que fazer isso tudo, teve que ser professora.
É uma razão ponderosa. Mais outra.
Mais outra. Porque ela era professora, ela é educadora e, portanto, teve que fazer o percurso dela e tratar dos filhos e tratar do marido também. Felizmente, foi sempre uma pessoa compreensiva e ajudou-me extraordinariamente nesta vida. Agora, eu fiz o meu primeiro mandato, contra tudo e contra todos, como sabe, portanto, contra a minha própria família política, e tive sempre na Câmara maioria absoluta, o que nunca aconteceu na Assembleia, por força da circunstância, até porque o Partido Socialista era maioritário no Conselho de Mortágua. E pronto, e eu fiz. Só que eu fui talvez dos presidentes que teve, por um lado, mais êxito, mas por outro teve mais problemas. Eu, passado meio dúzia de dias de ser eleito, acontece um desastre incrível com os peregrinos a ir para Fátima, que tivemos 5 vítimas que ainda hoje as pessoas não recuperaram desse dano que foi incrível para a sociedade de Mortágua. Lá está.
Aqui às portas de Coimbra.
Exatamente. Voltamos à mesma história. Se fossem 5 pessoas na Índia, nem ninguém se apercebia disso, ou na China. Mas no Conselho de Mortágua foi muito importante.
É uma dor imensa, certo.
Exatamente. Nomeadamente alguns, no meu caso eram todos amigos, uma delas até era funcionária da Câmara, e portanto foi doloroso. Depois apanhei os incêndios de 2017 2 vezes, o que foi também dramático. Tive uma parte do Conselho completamente destruída, famílias que ainda hoje não recuperaram, nomeadamente pessoas que psicologicamente ficaram destruídas para a vida, porque também ficaram sem nada, nem uma fotografia tem para recordar o dia do casamento ou do nascimento de um filho. E estas coisas são muito duras. Mas também a isso sobrevivemos e fizemos tudo e mais alguma coisa para conseguir isso. Depois, a pandemia, que foi outra coisa que me caiu em cima, e que eu também, com muita força, com muito trabalho, consegui dar a volta e estava numa situação calma. Agora uma comunidade que nós temos lá, enfim, distraiu-se e temos agora mais uma série de casos só que estão localizados dentro dessa comunidade, mas de qualquer maneira aconteceram, mas contra tudo e contra todos e por falta de proteção também, porque nós temos que nos lembrar, ainda é preciso usar máscara e quem não trata disso sofre, portanto, tudo isso. E depois, também, e para terminar o meu mandato, ontem mesmo fomos enterrar o meu antecessor.
Eu tinha aqui para lhe falar, tenho a falar aqui no doutor Afonso
24 Brandes, anos, e que já só me faltava isso no meu mandato para que tivesse, no fundo, me tivesse acontecido isso tudo. Mas a cabeça esteve sempre levantada. Eu costumo dizer que os mortaguenses são mais fortes ainda na crise, e em todos estes problemas que aconteceram, eles souberam superar-se e conseguimos...
O seu partido portou sempre bem consigo?
Eu neste momento não tenho partido. Há 8 anos é esta parte que eu não tenho partido. Eu desvinculei-me, eu fui militante do Partido Socialista durante 40 anos e hoje sou um cidadão independente e irei continuar a sê-lo. Porque...
Mas era apoiado pelo PRD, não é? Não é?
Neste momento era apoiado, portanto, eu e um grupo de pessoas que estava comigo, independentes, fomos apoiados pelo PSD e foi nessa altura, quando eu estava a pensar voltar a ser engenheiro, que os empresários e as pessoas do Mortágio disseram não, nós vamos ficar órfãos e o meu amigo vai ter que continuar essa vida porque nós somos si. E o facto é que nas urnas eles corresponderam à reforma e eu ganhei.
Portanto, o senhor não sai, o senhor engenheiro não sai magoado com ninguém em especial.
Houve uma pressão muito grande da família, indiscutivelmente. Agora, se me perguntar assim, estavas em condições de fazer mais um mandato?
Estava. Eu não lhe pergunto porque eu sei que estava.
Tinha uma sondagem que em abril que me dava qualquer coisa na ordem dos 50 e tal por cento e a pessoa que vinha a seguir estava a 12 ou 14 pontos. É verdade, sim senhora. Havia uma dispersão de votos porque apareceu uma lista de independentes. Havia, mas isso para mim nunca foi problema e eu, como nunca tive medo da luta, eu cheguei a Coimbra, um puto com 18 anos, e logo, eu não conhecia ninguém, vinha de Viseu, porque estudei em Viseu, e entrei logo nas lutas políticas e também ganhei. Portanto, eu, nesse aspecto, na questão política,
tenho que estar
feliz porque fui sempre um vencedor no Secretariado Digital da Misericórdia quanto à estrutura, essa aí já velha, em que eu era considerado um jovem revolucionário e também fui ganhar tudo isso. E, portanto, e depois tinha um distrito todo Viseu, que era incrível, com 24 misericórdias, enfim, que me davam um trabalho incrível.
Mas então, magoado não sai, pois não?
Magoado com o Dr. Rui Rio, que me deu um voto de confiança, não. Magoado com o Dr. Pedro Alves, presidente da distrital,
de Viseu,
também não. Nem com a distrital, com algumas pessoas sem caráter e sem nível e incompetentes e outras coisas mais que eu podia dizer.
Que, e olha, para a hora do pequeno almoço já não disse pouco.
Esses naturalmente, mas eles são tão insignificantes que não tocam na minha couraça, porque o meu passado e o meu presente e a obra feita não permitem que figurinhas dessa natureza me possam minimamente
perturbar a sua tranquilidade.
Não, de maneira nenhuma.
Senhor agora, Presidente.
A ambição, já agora, deixe-me terminar.
Sim, diga.
A ambição de algumas pessoas é desmedida. E depois pensavam que conseguiam fazer a mesma coisa que eu fazia. E, portanto, as pessoas que eu conseguia ter à minha volta, que a maior parte delas nem tinham vínculo partidário. Outras até eram do Partido Socialista e que estavam comigo, sempre estiveram e continuam a estar. Se eu hoje é que já não posso, mas a semana passada, se tivesse pensado em apresentar uma candidatura, eles estariam lá para estar comigo e tudo isso. Eu é que achei que, até porque seria muito difícil, porque a família não me permitiria chegar até ao final do mandato, ou iria com uma equipa que fosse sustentável e que eu visse que nela um futuro para Mortágua. Não sendo isso, eu não arriscava, porque eu tinha sempre a responsabilidade de 24 mais 8, 32 anos de um passado de trabalho feito e obra feita, e não ia de maneira nenhuma deixar de lapidar tudo isso. Também deixe-me dizer agora que praticamente tenho a dívida que herdei paga e eventualmente poderei, se assim o entender, pagá-la até ao final do mandato. Portanto, quem faz obra, quem faz aquilo que eu fiz, e eu não vou falar agora aqui nas questões sociais, só falámos no apoio à natalidade, porque se eu falar que é o concelho que tem maiores apoios na área social, na região e se calhar no país, desde a escola, aos jovens que querem construir, que tem isenção de taxas até aos 35 anos ou que o somatório do casal tenha 70 anos, tem isenção total de taxas de construção. O IMI, o mais baixo que há no país, porque não posso baixar mais, todos os apoios que tem na escola, portanto, por isso é que as crianças estão a nascer outra vez em morta
água. Função cumprida, função de presidente cumprida, verdade.
Não é verdade? Sim, com a cabeça.
Aliás,
muito
eu quero dizer-lhe isto ao Sr. Presidente, e permita-me que
ouça, faça. E o Carlos tem falado comigo, já não vou falar na nossa lampantana, no.
Eu sei, porque não podemos. Turismo, nós estamos aqui num registro que é muito simpático e que eu também aproveito para lhe dizer que da nossa parte estamos muito gratos na forma extremamente elegante como Mortágua e pelas mãos de diversas entidades, particularmente o Sr. Presidente, lidou connosco, mas muito mais do que isso, eu quero dizer, como cidadão e como jornalista que me tento estar atento, eu acho que você fez uma grande obra. Custe isto a ouvir a quem custar de alguns dos que você, nomeou aí. Você foi um grande presidente, foi um grande presidente da região, você fez de Mortágua pôs Mortágua no mapa, melhorou a vida da região. Tenho pena que se vá embora. Confesso que tenho pena que se vá embora.
Mas eu sozinho não conseguia fazer isso. E eu tenho que prestar aqui, em especial a vocês...
O microfone é seu.
É homenagem porquê? E eu disse isso em muitas das entrevistas que vos dei. É que... há uma realidade. Hoje Mortágua está muito mais próxima, como eu disse, do desenvolvimento litoral. Superou a maior parte dos sítios, porque poucos têm a qualidade de vida. Eu ainda não falei aqui no empreendimento de Val da Agueira, que são mais 5 milhões de euros que estão neste momento a ser investidos. A qualidade de vida que nós temos, o turismo, o salto qualitativo que deu, da Nacional 2, etc. Portanto, o Parque Industrial, que eu já falei, a quantidade de trilhos que hoje as pessoas querem passear, querem fazer, o parque de caravanismo, está tudo isso até um canil, agora vou fazer um parque para os cães, vou fazer isso tudo, mas eu só consegui fazer isso com o apoio, naturalmente, da minha equipa, das pessoas que trabalharam mais diretamente comigo, não todas, mas algumas, e depois também porque vocês foram sempre uns amigos que souberam a cada momento ajudar a promover este interior e a diminuir as assimetrias entre o litoral e o interior. E se não fosse isso, às vezes a nossa vida também é complicada e vocês até são persistentes e às vezes eu aprecio que às vezes a nossa agenda é complicada e vocês não desistem, voltam lá no dia seguinte e nós vamos dar a entrevista. Mas isto é necessário, eu cada vez me penso mais isso. A vossa preocupação deveria ser, às vezes, a nossa, porque vocês é que, no fundo, vão levar a imagem de Mortágua.
Muito obrigado por reconhecer isso, Sr. Presidente.
Não,
por...
mas isso é uma verdade, isso é que é uma grande verdade. Mas não é só Mortágua, é todo o interior, que se não fossem vocês, ainda mais esquecido ficava. E lembre-se que nós ainda hoje não temos uma autoestrada, a ferrovia está agora só a ser remodelada, etc, etc, só estou a falar das grandes coisas. E, portanto, o Primeiro-Ministro, na sua passagem na Nacional 2, olhou para o ar, estava na barragem e dizia: o país deve muito ao interior, especialmente nas energias renováveis, porque é um bom exemplo disso tudo. Mas foi na campanha eleitoral, para esquecer-se de nós.
Pois, mas isso
porque, na realidade, nós estamos cá.
Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Júlio Norte, um grande abraço. E até sempre, porque nós vamos continuar a bater à sua porta, porque quem sai é o Presidente, o homem fica. E eu sei lá, fico durante muitos e muitos anos.
Muito obrigado
por tudo. Um abraço a si, um abraço ao seu conselho, um abraço à sua equipa, um abraço à sua família. Obrigado por tudo.
Eu é que agradeço e estarei eternamente grato. E o José Júlio Norte, se tiver saúde, estará cá para vos ajudar, para colaborar convosco e sempre que precisar também para pedir o vosso apoio. Muito obrigado.
Até sempre, Sr. Presidente.
Foi um prazer trabalhar convosco.
Igualmente, um abraço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Engenheiro Júlio Norte, a conversar com o jornalista Lino Vinhal. para tentar percebermos os motivos que o levam a não continuar como candidato à Câmara Municipal de Mortágua. Foi o programa da manhã de hoje, que ainda não terminou, porque ainda vamos dar um saltinho até Cantanhede para falarmos sobre a Associação Empresarial de Cantanhede. Agora só um bocadinho de música para fazer aqui uma ligeira pausa. Assim foi o Assim Pensa Lino Vinhal de hoje, diferente, especial, até porque o Pedro Machado, às sextas-feiras, entrou de férias na semana passada, como já é do seu conhecimento.